8 de outubro de 2018. Começa agora a 64ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando também que hoje, a partir das 19 horas, terá a homenagem do Educador do Ano e será transmitido pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Pode ir dando sequência até aparecer, só não vou colocar em votação a ata, né?
Às 14 horas e 5 minutos do dia 18 de outubro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 64ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Negro do Buritis fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letra Sagrada tirada do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnio de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Palavras do Senhor.
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura é um trato dos escravos sobre todas as formas são proibidas.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Negro do Buritis por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não havendo quórum, suspendo a reunião por 15 minutos. Retornando à condução dos trabalhos, coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Senhor presidente, poderia, antes de ler o expediente, eu pedir a Vossa Excelência licença para me retirar, para me ir até a prefeitura, porque nós estamos muito preocupados, acho que todos os vereadores, toda a comunidade, com o camelódromo. Entendeu? É uma questão humanitária, é uma questão de sobrevivência de 72 famílias diretas. Então nós temos, de uma forma ou de outra, juntar esforços para podermos, pelo menos a lona, provisoriamente, até que a gente possa fazer, junto com a Câmara Municipal, a participação de todos os vereadores, definitivamente resolver o problema do Cabeló. Peço licença a Vossa Excelência e eu chego aqui no máximo 40 minutos. Muito obrigado.
Fica deferido o pedido, vereador. Solicito a secretária que faça leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Edneia Dias Ribeiro, falar sobre a falta de recurso na saúde de Divinópolis. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM 075 de 2018 dispõe sobre concessão de uso gracioso de parte de área verde para a empresa Infinita Aquavila Empreendimentos Imobiliários Limitada e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 078. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 120 mil, reais, de 17 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda CM 096 de 2018 ao Projeto de Lei 070 de 2018, PPA 2019. Emenda aditiva orçamentária. Acrescentar no anexo 3, no parágrafo Atividade e Operação Especial número 1431, Construção e Reforma nas Unidades Básicas de Saúde e Infraestrutura. Acrescentar o projeto da atividade no 2437, Manutenção das Unidades Primárias de Saúde. Implantar manutenção de sistema de trânsito e transporte na gestão de trânsito e transporte. Manutenção das atividades administrativas da Diretoria de Operações e Serviços. Vereador Roger Vieiras. Emenda CM 100 de 2018 ao Projeto de Lei 070, PPA 2019. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$ 150 mil. Reais. A manutenção da unidade de atenção primária no programa Mais Saúde, R$ 219 mil. Reais. Acrescenta a manutenção das atividades do ensino infantil, R$ 50 mil. Reais. Manutenção do apoio do Conselho de Moradores, Bairros e Associações, R$ 19.728 mil. Reais. Implantação do sistema de modernização de serviços de administração pública. Vereador Nego do Buriti. Emenda CM 103 de 2018, o projeto de lei EM 070 PPA 2019. Implantação e manutenção dos programas estratégicos de saúde da família. R$ 219.728 mil. Reais. Infraestrutura urbana e rural, R$ 219.728 mil e 33 reais. Programa Infraestrutura Urbana e Rural. Vereador Josafá Anderson. Emenda CM 107 de 2018 ao Projeto de Lei EM 070 de 2018, PPA 2019. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde, Mais Saúde, Cidade Saudável. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais, suporte e apoio à administração pública. Suporte e apoio à administração pública. Valor R$ 219 mil. Reais. Vereadora Daíra Otaviano. Não, vereador Sargento Elton. emenda CM 095 de 2018 ao projeto de lei AM 071, subvenções e contribuições. Acrescentar o artigo 1º ao projeto de contribuição para a seguinte entidade: Conselho de Desenvolvimento Comunidade de Buriti, R$19.728.033, vereador Vicente Paulo Negro do Buriti. Emenda impositiva número CM 063, de projeto de lei número AM 072, de 2018. Emenda modificativa impositiva: acrescentar à Secretaria Municipal de Saúde quadro de detalhamento das despesas na página 78. Vereador Edson de Souza. Emenda impositiva CM, projeto de lei 072 de 2018. Acrescentar à Secretaria Municipal de Educação detalhamento das despesas 37. Contribuição no valor de R$45.028.33. Atividade da Escola Especial para Crianças com Deficiência Auditiva à Vida. Vereador Edson de Souza. Emenda impositiva CM065, projeto de lei AM72 de 2018. Valor de R$40.000 para manutenção das atividades da Escola Municipal Raio de Sol. Vereador Edson de Souza. Emenda impositiva 066, projeto de lei AM072 de 2018. Subvenções sociais no valor de R$ 24.700 para manutenção das atividades da Associação do Deficiente do Oeste de Minas, ADEFON. Vereador Edson de Souza. Contribuições no valor de R$ 60.000 para manutenção das atividades da Organização Não Governamental ONG Céu Azul, Centro Especializado da Unidade pelo Autismo. Vereador Edson de Souza. R$ 40.000 na manutenção das atividades do Instituto Helena Antipoff. Vereador Edson de Souza. Fornecimento da alimentação para o tiro de guerra 04019, valor de R$ 10.000. Vereador Edson de Souza. Emenda CM 082 de 2018 ao projeto de lei AM 072, orçamento 2019. Valor de R$ 300.000 a ser destinado à ampliação e reforma do posto de saúde do bairro Danilo Passos. Manutenção na unidade de atenção primária em saúde do posto de saúde do bairro Danilo Passos, R$ 100.000. Implantação e manutenção do sistema de trânsito e transporte, R$ 39.456,66, na Avenida Antônio Neto, entre os trechos da rua Vereador José Constantino Sobrinho e Vicente Borges, do bairro Danilo Paz. Vereador Roger Viegas. Emenda CM 097-2018 ao projeto de lei AM 072-2018, orçamento 2019. Manutenção e apoio ao Conselho de Moradores do Bairro e Associações, valor de R$19.728, Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de Buritis. Implantação do Sistema de Modernização de Serviços Administrativos, R$19.728,33. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Emenda CM 098 de 2018. Projeto de lei AM 072 2018, orçamento 2019. Ampliação e conservação da rede física escolar do ensino fundamental, R$ 150.000 para a Escola Municipal Benjamin Constante. Ampliação e conservação da rede física escolar da Escola Infantil CEMEI Maria da Conceição Fernandes, R$ 50.000. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Emenda CM 099 de 2018 ao projeto de lei AM 072 de 2018. Emenda orçamentária impositiva, R$ 69.723,33, à unidade de atenção primária de saúde da comunidade de Buriti. R$ 50.000 para a unidade de atenção primária de saúde da comunidade do Ferrador. R$ 50.000 da unidade de atenção primária de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. R$50 mil da unidade de atenção primária de saúde do bairro Santa Lúcia. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buritis. Emenda CM 101 de 2018 ao projeto de lei 72 de 2018, orçamento 2019. R$54.932 para a PSF do bairro Conjunto Habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Valor de R$54.932,08 para PSF do bairro Serra Verde. R$54.932 para o PSF do bairro Primavera del Rei. R$54.932 para o PSF do bairro Afonso Pena. Vereador Josafá. Emenda CM 102 de 2018 ao projeto de lei AM 072 de 2018. Infraestrutura urbana e rural. R$219.000 para recapeamento asfalto da rua Tiradentes entre a rua Mato Grosso e José Ferreira Maia. Vereador Josafá. Emenda número CM 106 de 2018. Artigo 1º, emenda do projeto de lei AM 048 de 2018. Prevê apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas, logradouro, espaço público e terreno baldio da zona urbana do município de Divinópolis. Artigo 2º, artigo 1º do projeto de lei AM 048 passa a ter a seguinte redação. O artigo 1º será apreendido todo e qualquer animal suíno, equino, asínimo, muá, bovino, caprino, ovino, babuíno, camelídeo e qualquer outro animal semelhante aos mencionados encontrado solto em via pública, logradouros, espaços públicos ou terreno baldio, sem muro ou cerca e zona urbana, no município de Divinópolis. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei AM 048 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, será considerado solto o animal encontrado em via pública, logradouro, espaço público ou terreno baldio, sem muro ou cerca, desacompanhado de seu proprietário ou responsável. Vereador Sargento Elton. Ofício AM 112 de 2018. Mensagem modificativa ao projeto de lei 070 de 2018. Modifica-se o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º com seus respectivos parágrafos, onde se lê: o plano plurianual do município de Divinópolis para o período 2018-2021, constituído do anexo 1, 2, 3 e 4 constante dessa lei, será executado nos termos da lei diretrizes orçamentárias de cada exercício do orçamento anual. Artigo 2º. A lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro indicará o programa e proprietário a ser incluído no programa de lei ordinária com indicação, fonte e recursos. Artigo 3º. A inclusão ou alteração de programas constante do plano plurianual, assim como a inclusão de todos os programas, será proposto pelo Poder Executivo por meio do projeto de lei de revisão atual e específico. Projeto de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposição orçamentária dos três exercícios seguintes. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a induzir modificação no presente plano plurianual que respeitar aos objetivos, as ações e metas dos programas no período abrangido. Artigo 4º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores até o dia 30 de setembro de cada exercício relatório de avaliação do plano plurianual. Parágrafo único. O relatório contará um demonstrativo execução física e financeira do exercício anterior. O artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da publicação. Passa-se a ler. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a revisão do plano plurianual do município de Divinópolis no exercício 2018-2021. Artigo 2º. Anexo 1, 2, 3, 4 integram a lei nos seguintes termos. 1º. Anexo 1. Quem conta os fontes de financiamento dos programas. Anexo 2. Contém descrição e programa. Anexo 3, que contém ações e unidades executoras. Anexo 4, que contém estrutura administrativa. Parágrafo único. Fica atualizados os anexos 1, 2, 3, 4 da Lei 8.399 de 2017. Qualitativas e quantitativas, efetuadas no programa de indicações, ações e estruturas demais atribuídos.
demais atributos. Artigo 3º. Em atendimento ao disposto no artigo 1º da Lei 8.399 de 2017, a presente revisão será executada nos termos da Lei Diretriz Orçamentária de cada exercício do orçamento anual. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. Divinópolis, 17 de outubro de 2018. Venho por meio de solicitar a retirada da emenda CM093, CM094, Projeto de Lei 070 de 2018, PPA 2019, emenda impositiva. Vereador Sargento Elton. Divinópolis, 15 de outubro de 2018. Cordialmente, através da Comissão de Saúde, Ciência e Meio Ambiente, vimos por meio de pedir a Associação Nascentes Bela Vista Ambev solicitar o cancelamento da audiência pública que seria realizado no dia 24 de outubro de 2018, conforme requerimento 311 de 2018. Vereador Renato Ferreira. Câmara Municipal de Divinópolis, 16 de outubro de 2018. Cordialmente comunica a Vossa Excelência que o partido do qual sou filiado teve uma alteração no nome e a sigla partidária Ecológico Nacional PEN para Patriota. Atenciosamente, Vicente de Paulo Negro do Buriti. Divinópolis, 11 de outubro de 2018. DiviPrev, 1661 de 2018. Encaminhamos relatório mensal abaixo relacionado do Instituto da Previdência dos Servidores do Município referente a 2018 para as providências de praxe, balancete, despesas, etc. Razão, receita, razão analítica, demonstrativa analítica, relação de despesas, razões analíticas, demonstrativa de dívida flutuante, relação de restos a pagar em geral e balancete financeiro. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Divinópolis, 17 de outubro de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 1351 de 2018. Indicação 880, CEMOP, vereador Zé Luiz. Indicação 306 e 431, CEMOP, vereadora Daíra Taviano. Indicação 1040, CETRANS, vereador Roger Viegas. Indicação 1062, CEMED, vereadora Janete Aparecida. Indicação 861, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 989 e 990, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 950 e 970, 999, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 164 259, CEMOP, vereador Eduardo Trinti Júnior. Indicação 586, 703, 801 e 867, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 1039, CEMOP, vereador Negro do Buritis. Indicação 170-566, CEMOP, vereador Ademir Silva. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicações número CM 1035 de 2018, solicitando que seja realizada a operação Tapa Buraco na Rua Goiás, próximo ao cruzamento com a Rua Joca Nabuco, no bairro Porto Velho. Indicação CM 1145 de 2018, solicitando que seja providenciada a construção e revitalização de passeio na Rua Bom Sucesso, no bairro Nações, após a panificadora Bidu, sentido Carmo do Cajuru. Indicação CM 1146 de 2018, solicitando que seja providenciada uma limpeza completa em todo o trecho do calçadão do bairro Porto Velho, abrangendo assim toda a extensão onde se localiza a Avenida Genino Rabelo e Rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Indicações vereador Edson de Souza. Requerimento número 314 de 2018, solicitando que seja enviado documentação detalhada com toda a evolução da dívida pública municipal deste ano de 2001 a 2018. Requerimento 315 de 2018, solicitando que seja enviado documento constando toda a prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde desde o ano de 1917. Requerimento vereador Edson de Souza. Moção de pesar 069 de 2018, pelo passamento do senhor Carlos Raimundo Rocha. Moção de pesar número 070 de 2018, pelo passamento do senhor Antônio Gomes Vieira e Antônio Doceiro. Moção de pesar número 071 de 2018, pelo passamento do senhor Nelson Rabelo de Melo. Atenciosamente. Moções de pesar, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1122 de 2018, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pio 7, em frente ao número 51, no bairro Vila Romana. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 304 de 2018, solicitando informações sobre a origem e o valor da lei que suplementa do trabalho de georreferenciamento do município de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1148 de 2018, solicitando a possibilidade de não incidência no cálculo de metragem para fins de cobrança do IPTU das coberturas edificadas nas residências sem fechamento nas laterais. Vereador Josafá. Indicação 1153 de 2018, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de realizar limpeza e manutenção constante na pista de caminhada do bairro Porto Velho. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação CM 1151 de 2018, através do departamento próprio seja providenciada a limpeza e vegetação e correção de nivelamento da superfície do solo por patrulhamento no trecho sem pavimentação da rua Iraque no bairro Paraíso. Indicação CM 1152 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Iraque no bairro Paraíso. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número 40 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à senhora Maria da Conceição Aparecida Lacerda. Moção congratulatória número 41. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor Claudinei Francisco de Oliveira. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção congratulatória 42 de 2018. Seja concedida moção congratulatória à senhora Karina de Almeida. Moção congratulatória número 43 de 2018. Seja concedida moção congratulatória ao senhor Anderson de Oliveira. Moção congratulatória número 44 de 2018. Seja concedida moção congratulatória ao senhor Antônio Oswaldo Silva. Moção congratulatória número 103 de 2018. Seja concedida moção congratulatória ao senhor Marlon Henrique Siqueira. Moção congratulatória número 104 de 2018. Seja concedida moção congratulatória ao senhor Herbert Ed Costa. Moção congratulatória número 105 de 2018. Seja concedida moção congratulatória ao senhor Gabriel Rodrigues Farnese. Moções congratulatórias, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Edneia Dias Ribeiro, que irá falar sobre a falta de recursos na saúde. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos escritos na tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente a tribuna, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje,
vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Cumprimentar aqui o Cléo Dinar, que acompanha atentamente a nossa reunião, Cléo Dinar Júnior, que acompanha a nossa reunião. Também o Solibela, do bairro Candelária, que está participando com a gente aqui dessa tarde. Senhor presidente, em rápidas palavras, e aproveitar aqui a presença do Cléo, registrar aqui para a população de Divinópolis, que hoje nós recebemos lá no pátio da prefeitura o processo licitatório, que é uma conquista nossa junto ao Ministério da Agricultura, essa conquista foi efetuada na legislatura passada, e hoje posso dizer que virou-se mais um sonho e se tornou realidade, que é o tão famoso caminhão pipa. Caminhão pipa, que é um fruto de um recurso, de uma emenda nossa, minha, que foi que eu busquei junto ao Senado, através do senador José Perrella, e que hoje foi entregue para a população de Divinópolis. População essa, que esse caminhão, que ficará na Secretaria de Agronegócio, voltado para atender as 44 comunidades rurais. Então, quando faltar água em alguma comunidade rural, não tem mais aquela peregrinação de que não tem processo licitatório de caminhão-pipa, tem que alugar um caminhão, tem que fazer processo licitatório para contratar um caminhão para levar água. Hoje, a partir de hoje, o município, as comunidades rurais, as 44 que nós temos aqui no município de Divinópolis, está em festa, que recebe esse caminhão pipa, que tem a sua capacidade de 8 mil litros de água potável. Isso é muito importante. Nós vimos, durante esse 1 ano e 10 meses de segunda legislatura, a peregrinação de várias comunidades rurais com as bombas queimadas, falta de água, população reclamando, em especial na zona rural. Então, a partir de hoje, o caminhão pipa está disponível na Secretaria de Agronegócio. Quero aqui agradecer o empenho de todas as pessoas que não mediram esforço para que esse recurso se concretizasse, esse que esteve para se perder algumas vezes, e sempre a gente conseguiu o prazo para prorrogar. Quero agradecer aqui e parabenizar o trabalho do Gustavo, à frente do Banco de Alimentos, que conseguiu fazer essa licitação e fazer com que a compra desse caminhão fosse efetuada e hoje foi entregue para a Prefeitura Municipal de Divinópolis fazer um bom uso. Sabemos que um caminhão é muito pouco perto do tamanho da necessidade que tem as nossas comunidades rurais, mas não deixa de ser mais um presente para a cidade, né? A gente hoje tem a responsabilidade. Uns têm a responsabilidade de talvez construir as críticas do governo, as críticas da administração, igual é o vereador e hoje deputado estadual Cleitinho. Outro só tem uma habilidade maior em buscar recursos. Né? A minha habilidade maior é de fazer esse elo de relacionamento entre o governo do Estado, o governo federal, os ministérios, e creio que posso continuar fazendo isso e te dizer, Cleitinho, que estou à sua disposição, pois tenho porta aberta em vários desses ministérios que posso contribuir para o seu mandato, para você que passa a ter uma responsabilidade mútua agora, não só com Divinópolis, mas também com toda a região. Então, quero aqui dizer às comunidades rurais que passa a ser realidade o caminhão pipa. Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Coprafrade, Aprafrade. Mas quero também, Cléo, que você leve um pedido nosso, que não se coloque esse caminhão na Secretaria de Obras, porque ele veio do Ministério da Agricultura. Ele tem que ficar na Secretaria de Agricultura para atender as comunidades rurais. A gente sabe das questões das máquinas, até a última máquina que veio do Domingo Sávio, era para ter ficado lá também, acabou indo para a Secretaria de Obras, mas a gente pede encarecidamente que dê uma atenção especial com esse caminhão-pipa às comunidades rurais, bem lembrado aqui pela vereadora Janete, que é importante que as comunidades rurais também se sintam representadas, ainda mais com um caminhão desse, com a capacidade de 8 mil litros de água potável, podendo atender todas as comunidades. Se a gente acha que não, só pensa em Divinópolis, são 44 comunidades rurais que é de responsabilidade do município atender e não deixar faltar água. Então, um trabalho bem feito pode ser aí de grande valia, mais esse presente para Divinópolis, né? E me orgulho muito de dizer que sou o único vereador na história de Divinópolis com 6 anos de mandato que agora completo 6 milhões de recursos aportados aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Essa é a minha palavra na tarde de hoje. Obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira. Não estando presente...
Senhor presidente, vereadores, o público que está aqui nos prestigiando hoje, senhor presidente, minha fala hoje vai ser rápida. Eu queria até parabenizar o nosso amigo vereador Eduardo Pinto Júnior. O Eduardo Pinto Júnior, ele sabe onde buscar recursos. Ele tem o dom de ajudar a cidade a se desenvolver. Não é à toa que eu ajudei ele na campanha dele por achar uma das pessoas mais competentes que poderia estar nos representando. Parabenizar o nosso amigo Cleitinho, que faça um bom trabalho com responsabilidade e sabedoria para o nosso... Hoje não só representa Divinópolis, hoje ele representa o nosso estado de Minas Gerais. Nós precisamos de pessoas que tenham sabedoria e responsabilidade em seus atos. Falar agora do nosso deputado Vinho Sábio, que está lá trabalhando. Ontem ele ajudou a aprovar mais um projeto de suma importância para as entidades filantrópicas e para as Santas Casas, que é fazer o financiamento através do Fundo de Garantia, o que irá desafogar muito, principalmente o nosso Hospital São João de Deus, ajudar nos financiamentos. Eu, senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Queria falar aqui para algumas pessoas, né? Talvez fique aí. Está com dor de cotovelo. Deixa eu avisar para vocês. Preocupa não, que eu sei o que eu tenho que fazer lá. E eu quero que vocês venham com tudo para cima de mim nesses 4 anos de mandato de deputado, que eu vou ensinar para vocês como é que faz política de verdade, como é que eu já ensinei aqui. Então você está muito preocupado. Como é que vai fazer? Deixa comigo. Eu sei o que eu tenho que fazer lá. Eu sei o que a cidade precisa na esfera estadual. Porque tem que lembrar uma coisa, eu não sou o salvador da pátria, eu sou deputado estadual, não sou federal, eu não sou o prefeito. Então o que eu puder trazer de recurso para a cidade, para tentar melhorar a cidade, fiscalizando e legislando, que as pessoas têm que entender o que é a função do legislativo, gente. A função que eu fiz aqui 2 anos aqui foi fiscalizar e legislar. Agora, através da nossa representatividade, através da nossa briga, da nossa luta, as coisas vão acontecer. Sabe o que vai acontecer semana que vem? Mas vou ter o prazer de mostrar para todo mundo aqui, é o Copacabana. Tive com o pessoal da Lamar, né, e a Lamar comprometeu que semana que vem vai começar a obra lá. E eu estou fazendo obra? Não. Eu trouxe recursos para cá? Não. Mas o que eu fiz? Que eu fiz aqui esses 2 anos? Vídeo, mostrando, fiscalizando, cobrando, sabe, lutando pelo povo. O que aconteceu? Fez os maiores, são maiores, existe o executivo, o executivo é o maior. O que você faz? Você faz o poder público, o executivo, movimentar, a mostrar o que é prioridade. Então, essas minhas loucuras que eu fiz aqui começou a dar resultado e vai dar mais resultado. Então, talvez esses 4 anos de deputado estadual, talvez as minhas loucuras não vai acontecer do dia para a noite, não. Mas talvez mais para frente, eu estando como estadual, lutando, vai acontecer. Porque o poder público não é igual ao privado, que você faz uma coisa e você acaba no outro dia, não. O poder público é mais demorado. Essa briga minha do Copacabana aí vai acontecer agora. Não aconteceu bem na época que eu entrei, não. Talvez as coisas que eu vou fazer como deputado estadual, talvez não aconteça no dia para a noite, não, mas vai acontecer. Sabe por quê? Quem trabalha de verdade, quem corre atrás, quem quer o melhor para a sua cidade, as coisas acontecem. Sabe? Isso aí é só eu que sei e Deus que sabe. Todo dia que eu acordo, eu peço pelo Terra Azul, por Costa Azul, eu peço pela minha cidade. Eu sei que eu virei vereador, minha vida melhorou. Agora eu tenho a obrigação de fazer a vida do povo melhorar. E é isso que eu vou fazer. Sabe? Então, se você trabalha com dedicação, com honestidade, as coisas acontecem. Talvez aconteça do dia para a noite, como eu estou dizendo para vocês. Mas acaba acontecendo. E a nossa cidade já vai começar a melhorar. Sabe? Porque os políticos vão entrar agora, os futuros políticos, os que estão aqui, a eleição mostrou isso. Você faz do jeito que o povo quer, você obedece, né? Porque você não manda. Político não manda. O político tem que entender isso. Por isso tem que entender que quem manda é o povo. A gente é empregado do povo. E o povo acordou. Então não adianta achar que vocês vão lubridiar o povo, fazer o acacá do povo. Ah, eu posso fazer o que for aqui, chega na época da eleição, eu vou lá, faço uma migalha, eu vou lá e volto em mim. Tá vendo o que aconteceu? Então, agora virou o jogo virou. Quem está entendendo que manda no poder é o povo. Então se eu obedeço, o povo faz do jeito que o povo quer, que o povo vai retribuir. Se eu tivesse 115 mil votos aqui, é porque eu fiz o que o povo pediu, gente. É simples fazer política. É escutar mais, ouvir mais. É isso que eu fiz. Sabe por que aqui a gente tem que entender que a gente está, a gente não é? Eu estou vereador, agora em janeiro eu estou deputado, né? Então o que, que vai acontecer comigo? Eu tenho que ouvir o servidor, eu tenho que ouvir o povo, eu tenho que ouvir o professor, porque eles vão ficar, a gente passa. Então é isso que eu aprendi. Por que, que a política dá um conselho para todos os cristãos que virão? Escuta, sabe ouvir e seja humilde. E é isso que eu vou. Agora se eu vou ficar mais 4 anos deputado, eu vou perder, eu vou ganhar... Graças a Deus, todo mundo sabe, volto de cabeça erguida para o varejão, trabalho do meu jeito e fiscalizo do mesmo jeito que eu já fazia antes de ser vereador, sabe? Então podem contar comigo. E falando sobre fiscalização, ontem, né, só o Roger que não estava lá, que é presidente da Comissão de Educação, mas eu acredito que vai estar tá com a gente, viu, Roger? A gente precisa de você nessa questão do Douglas Vilela. O político tem que entender, gente, que na educação você não gasta não. Na educação, quer dizer, você pode gastar muito, porque você está gastando, você está investindo. Para de achar que você for usar na educação, você está gastando, está perdendo dinheiro, você não está perdendo dinheiro não. Você pode gastar o que for, que é pouco. Quanto mais você gastar, mais você vai investir na educação. Então, não vamos deixar fechar o Douglas Vilela não, viu? Secretaria de Educação, prefeito, não vamos deixar. Vai ter uma audiência pública aqui, espero que todo mundo venha para essa audiência pública, né? Ou as mães, os pais, não vamos deixar não. Vocês vão dar uma solução para isso. Tem que parar de achar que pegar problema e jogar o problema e não resolver o problema não. Tem que resolver o problema. E não é fechando que você vai resolver o problema, não. Sabe? Tem que ter alguma alternativa aqui. Eu, como o Renato, o Edson, que estava lá ontem, Eduardo Pinto Júnior, quem mais que estava lá? O Sargento Elton, a Janete. A gente vai resolver, sabe? A gente vai correr atrás, que vai resolver, a gente vai dar alternativa. Então essa audiência pública aqui é para dar alternativa para a secretária. Não é fechando que você vai resolver o problema, não. Sabe? Então, Douglas Vilela, outro CMEI que for. Sabe por quê? Porque na campanha do Executivo, ele falou que ia abrir, era mais CMEI, né? Que abre mais e mais e mais. Não abriu, está querendo fechar, mas aqui tem representante aqui para não deixar fechar. Então eu quero aqui só tranquilizar os pais. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar lutando por vocês aqui. Infelizmente a gente não tem o poder de decisão não. A gente não tem a caneta nem o decreto. Mas a gente tem o poder de representatividade, de fiscalizar. Então vocês podem contar comigo. Aqui já deixar um grande abraço para todos os professores, né? Dilma Educador, tem todo o meu respeito. Vai comemorar o quê? Que sempre que o salário é atrasado, então não tem gente comemorar nada, né? Então está aqui a gente aqui para brigar e lutar por vocês. Vocês contem sempre comigo. Muito obrigado, é a minha fala de hoje, senhor presidente.
Passamos ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, o qual cumprimento a todos, todo o plenário, e você que nos acompanha pela internet, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar o vereador Eduardo Aprente Júnior. Eu lembro da bandeira que ele estava defendendo a respeito do caminhão pipa, hoje se concretizou, como ele disse aqui, parabéns ao vereador por mais essa demanda, por mais essa conquista, uma vez que não é fácil conseguir, né, como ele é um vereador persistente, está aí o resultado, nunca desanimar. Senhor presidente, eu tenho recebido várias mensagens através do Facebook, através também do Zap, daqueles que acompanham o mandato deste vereador, a respeito do anteprojeto 253-2017, que se tornou o projeto EM-067, né, que breve vai portar nesta casa para que possa ser votado, seja o embarque e desembarque de passageiros, desde que esteja na linha das 21 até as 5 da manhã. Né, a pessoa pode dar o sinal, desde que não saia fora da linha do itinerário do ônibus, e ali então o motorista vai obedecer. Isso, porque que eu entrei com esse anteprojeto, uma vez que eu não sou prefeito, quem executa, mas eu vi em muitas cidades que deu um resultado positivo, onde a criminalidade, estupro, caiu bastante. E como nós queremos, não somente eu, mas todos os 17 dessa casa, o bem para a nossa cidade, onde eu entrei com esse anteprojeto e breve vai estar nessa casa para ser apreciado e votado, e quero desde antemão contar com o voto, com todos os meus pares, que eu tenho certeza vai ser bem para a nossa população. Senhor presidente, eu estive ontem na comunidade São Lucas, ali para o lado de Niterói, bem encostado em Niterói ali, Alissuc, e fui festeiro lá, e por sinal hoje é dia de São Lucas, médico. E eu não poderia deixar também de mandar um abraço a toda aquela comunidade que me acolheu muito bem. E também nessa oportunidade eu quero também deixar o meu abraço, meu carinho ao Dr. Delano, né, que é médico, inclusive amanhã vai estar fazendo aniversário. Não está presente aqui, mas eu quero desejar a ele longas e longas datas de aniversário, para que ele possa também, como médico, cada dia ajudar o nosso povo. É um instrumento nas mãos de Deus. Senhor Presidente, eu não poderia também, como foi falado aqui pelo meu antecessor sobre a educação, hoje aqui essa casa vai estar recebendo 17 educadores, ou seja, aqueles que têm levado a cultura, a sabedoria às nossas crianças, aos nossos jovens. E eu não poderia deixar de falar da minha homenageada nesta noite, que é a Neide Veiga, natural de Divinópolis, Neide Lene de Fátima Veiga, mais conhecida como Neide Veiga, é filha de Antônio Francisco da Veiga e Maria Amélia Souza Veiga, caçula de 4 irmãos e casada com Reinaldo José de Fátima, com quem tem 2 filhos, Priscila de 13 anos e Lucas de 4 anos. É evangélica e atualmente congrega na Assembleia de Deus, semeando paz. Senhor Presidente, esta pessoa a qual estou mencionando é uma pessoa que tem feito a diferença na nossa cidade. Por isso eu fiz questão de ir atrás, de procurar conhecer o trabalho dessa educadora e fiquei encantado. Mas não quero ler o currículo todo, porque logo mais ela estará aqui, se Deus quiser, junto com os demais. E eu tenho certeza que foram escolhidos a dedo para que seja homenageado nesta casa, e vamos fazer mais do que justo. Vários países, sabemos que o status de professor, de educador, é muito mais importante que o advogado, um doutor, porque é através dele que chega o conhecimento a tantas crianças, jovens e adultos. Senhor Presidente, são as palavras que eu tenho nesta tarde, e muito obrigado. E a todos vocês, tenha uma boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Novamente cumprimento a todos os presentes, servidores, assessores, imprensa aqui reunida. E vocês que estão aqui nos acompanhando em plenário ou através da transmissão ao vivo aí pelo Facebook. Gostaria de iniciar minha palavra nessa tarde de hoje, dando aí os nossos préstimos, os nossos sentimentos ao vereador Zé Luiz da Farmácia, que perdeu na manhã de hoje a sua irmã. A ele aí todas as nossas condolências, luz e força nesse dia que é tão difícil para a gente, quando a gente perde uma pessoa tão querida como ele perdeu a sua irmã. Também gostaria de estar aí dando os parabéns pelo Dia do Médico, cumprimentando o Dr. Delano em nome de todos os médicos da cidade. Que Deus aí continue abençoando a mão de cada um de vocês, o pensamento, trazendo cada vez mais generosidade e que vocês possam fazer a diferença e continuar salvando vidas. Gostaria de convidar todos vocês aqui da população de Divinópolis, você que sabe a importância de nós tratarmos o meio ambiente, em especial essa parte do meio ambiente que é tão importante, que é falar do nosso lixo de Divinópolis. Divinópolis está produzindo 150 toneladas de lixo dia, sendo que nós reciclamos apenas 5% desse lixo. E na semana que vem, após ser instituída aqui a Semana Lixo Zero, aprovada por essa casa, uma lei de minha autoria, que nos foi dada aí através do Fórum do Meio Ambiente, através da Elsa Viriato, essa ideia. Então nós estaremos comemorando a semana que vem e iniciaremos no dia 22, às 16 horas, uma audiência pública aqui na Câmara. Então você já está convidado, vamos fazer a diferença. Diminuir cada vez mais o lixo que vai para o aterro ou para o próprio lixão e aumentar cada vez mais o lixo risco através da reciclagem. Lixo zero, essa é uma ideia que fará diferente para o futuro dos nossos filhos. Também gostaria de estar falando para vocês sobre a questão que aconteceu essa semana que foi tão falado. Logo após o meu pronunciamento aqui nesta casa, falando da questão das árvores, naquele momento eu falava sobre questões que, além de termos inúmeras árvores secas na cidade que precisam ser retiradas imediatamente porque correm risco de quedas, nós tivemos um número tão grande de pessoas que entrou em contato, que já tiveram carros destruídos porque caíram
árvores em cima de seus carros, pessoas que estavam passando e já caíram galho em cima das pessoas, e nós tivemos também casas que foram parcialmente destruídas, inclusive telhado, por causa de árvore que caiu. Agora, pasmem, pessoal, no momento que eu estava aqui fazendo uso dessa tribuna, você acredita que caiu uma árvore na porta ali no passeio do colégio CETEP, no bairro São Sebastião, e não estava chovendo? Nós estamos falando de uma árvore que caiu na porta de uma escola. E eu estou falando do perigo que estão essas árvores. Por isso eu volto a pedir à Secretaria de Meio Ambiente, faça uma análise das árvores, que não só as secas, que essas precisam ser retiradas pela Secretaria CEMOP, que é a secretaria pertinente. E nós precisamos também que sejam analisadas as árvores que estão hoje na cidade. Porque se as árvores não estão em condição de ficar no mesmo local, porque a raiz é tão superficial, que seja replantada uma no lugar. Nós não estamos falando somente de ser retirado, mas não podemos colocar a vida do nosso povo de Minopolitano em risco. Então, por favor, fiscalize a nossa escola. Nós temos ali na rua Pedro Pires dois eucaliptos enormes, com risco seríssimo de queda. Precisamos também da análise da retirada desses dois eucaliptos, pois isso poderá colocar em risco as casas ali nas proximidades e a vida de muitas pessoas. E é isso que nós estamos aqui pedindo nessa tarde de hoje. Também tive um pequeno problema nessa semana, que minha rede social agora virou farra, né? Você acredita que após o meu pronunciamento aqui, que eu vim trazer a verdade, esclarecer para vocês sobre a questão da CEMOP, entrou um determinado diretor dessa empresa e me disse o seguinte: se eu não sabia o que era CEMOP, não, que CEMOP não é secretaria. Eu não falei que CEMOP é secretaria. Pelo contrário, todo mundo sabe que é empresa de obras públicas. Sabe o que, me dá estranheza? Não é a secretaria, mas o salário dos diretores equipara ao salário do secretário. É o mesmo. Tem os dados aqui, ó, do salário. No portal da transparência não é fácil de achar isso aqui não, viu, gente? Mas está lá, ó. É uma empresa onde a gente tem um assessor que ganha 50% do salário do diretor. Nós temos lá também uma outra função, que é diretor financeiro, que ganha 65% do salário do diretor. Ah, o salário do diretor é 11.511, tá? Ah, mas daí nós queremos então aumentar de 15, que é o chefe, para 25. Aí ele passa a ganhar então 2.877. Sabe quanto ganha aquele que varra a rua? Sabe quanto ganha aquele trabalhador que fica de sol em sol? Salário mínimo, R$1.000. Ele sim também. Vai dar aumento para ele? Para ele não vai dar não, né? Nós só vamos dar para quem é graúdo. Nós não podemos ter isso aqui nessa casa não, gente. Por isso que eu vou bater até que a gente consiga rever essa situação. Abrir novos concursos, passando de 400 para 600, eu acho muito viável, eu acho muito bom, desde que consigamos fazer o seguinte, em primeiro lugar, pague os professores em dia. Paga os professores em dia. Os professores receberam só R$1.000 do salário deles. Dia 24 agora tem uma assembleia. Assim, não, vocês, professores, está todo mundo convocado para resolver essa situação. Corremos risco de ter greve, porque os salários dos professores não são pagos em dia. E querem aumentar salário de outros? Isso é inadmissível. Quer mais? Quer mais? Foi parcelado, gente. Em 26 prestações, os 7 milhões que devia para Diviprev. Então, quer dizer, uma prefeitura que parcela de Viprev, uma prefeitura que não dá conta de pagar seus professores, querer aumentar qualquer coisa, e vai cair mais coisa nessa casa, viu, gente? O vereador Roger Vega já trouxe para essa casa, lá no início, a questão que vai acarretar aumento de IPTU. Geoprocessamento está chegando aqui. E, para quem achava que não passa por essa casa, para poder fazer a suplementação e o dinheiro para ser feito, passa por essa casa. E eu duvido que alguém aqui vai ter coragem de votar para poder aprovar isso. Dando dinheiro aí, autorizando um empréstimo de 5 milhões para poder ser feito já o referenciamento. E tá achando que acabou a brincadeira? Que a bomba acabou? Não acabou não. Vai chegar nessa casa o nosso projeto tão amado. O projeto que o povo de Vinópolis mais detesta. Sabe qual que é? Planta de valores. Esse sim é um tiro na cabeça do divinopolitano. Aumento de IPTU. E estará chegando nessa casa nos próximos dias. Pode ter certeza. Aqui, posso falar só por mim. Não ao georreferenciamento. Não ao aumento de IPTU. Não à planta de valores. Já tem meu voto declarado. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Tudo bem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui na fala da vereadora Janete, tem toda a razão, então fica muito claro. A vereadora Janete, muito estudiosa, trouxe aqui pra gente, nós já havíamos levantado o assunto. Então, seguinte, vai abrir isso aqui a suplementação para ser votado, né, o dinheiro vai ser usado, vai ser pago para a empresa para fazer o georreferenciamento. Muito simples, ou seja, da mesma forma, está na mão dos vereadores o que vai ser consequência ou não em medo do IPTU da nossa população. A linguagem aqui é simples, é claro, para todos os jornalistas aqui que estão, público nos acompanha em casa, que assistem nossos vídeos na internet. O aumento ou não do IPTU, a empresa que vai fazer o serviço do georreferenciamento, vai ser votada aqui a suplementação dentro dessa casa. Ponto final, assunto aqui, eu acho que está muito bem esclarecido. Bom, agora, assim, o que, que me deixa mesmo aborrecido com todas essas situações assim, eleitorais que estão acontecendo, né, e essa distribuição vasta de fake news, ora, às vezes, despreparo de equipes, ora também por pessoas que deveriam estar legislando, fiscalizando, ocupando seu tempo para coisas mais plausíveis no nosso Estado. Tá? Deixa eu explicar para vocês aqui. Saiu aqui a notícia. Polícia Civil descarta a possibilidade de Zema, candidato ao governo, ser autor de abuso sexual. Deputado Sargento Rodrigues quer reabrir inquérito. Polícia Civil de Minas Gerais está isentando. Se for culpado, que vai ser julgado por todos, inclusive por mais os cidadãos que inclusive deram o voto Zema, até que se prove o contrário. Mas agora só porque isso foi aberto. Inclusive, nessa semana já, desde segunda-feira, lá na cidade de Araxá, que é a terra natal do candidato ao governo Romeu Zema, está todo mundo lá procurando, gente de Belo Horizonte, gente de todas as partes do Estado, todas elas ligadas ao candidato que se opõe ao Zema no governo, para tentar buscar alguma coisa de errado que tenha o candidato Romeu Zema. Gente, peraí, isso é ferir a democracia também. Você não achou antes? Se ninguém no primeiro turno falava isso, agora só estão faltando, acho que só não chamaram ainda ele de vampiro. Só não chamaram o Zema ainda de vampiro. Porque o resto é colocar o cara até como estuprador, como pedófilo. Isso aí é não saber perder, gente. Vamos pro jogo. Vamos jogar aí as propostas. O PSDB governou nosso estado já, gente. 20 anos praticamente consecutivos. Quase 20 anos aí no comando do nosso estado. E interruptamente de 2003 até agora o último mandato antes do Pimentel entrar, foi o PSDB. Foi a Aécio Neves, foi a Anastasia, foi o Eduardo Azeredo que estava... O Eduardo Azeredo, onde que ele está mesmo, hein? Falando isso. Está preso? Está preso o Eduardo Azeredo? Pois é, gente. Porque ninguém fala do Eduardo Azeredo. Aí é ato falho. É ato falho quando fala assim. Em 2013, no próprio programa de governo, traz o Anastasia, vem e fala no programa de governo dele que nós consertamos Minas que estava quebrada. Só que ele esqueceu que era do próprio governo dele. Do Aécio Neves, que vem antes, que teve Eduardo Azeredo, que está preso. Vai ligando tudo, gente. Por isso que Minas Gerais está procurando uma via alternativa, mas que vença o melhor. Se for para vencer a velha política, mas que vença no voto do merecimento, no voto da proposta lá. Deixa o povo ir para a urna e votar. Agora querer colocar essa política baixa, baixaria, isso é baixaria. Agora eu chamo, por que que o Sargento Rodrigues, agora eu vou falar para vocês, um dos deputados estaduais mais votados do nosso estado, se não me engano, ficou na segunda posição, está tão preocupado. Vocês sabem por quê? Vou contar a história. Ano de 2016, Prefeitura de Belo Horizonte, candidato derrotado. Wellington Rodrigues, vulgo Sargento Rodrigues, 34 mil votos no universo de 1 milhão e meio de eleitores. Ele provou que tem força só no estado, mas em Belo Horizonte mesmo não tem. Sozinho não conseguiu. O que, que ele foi fazer? Mamar no PSDB. O partido dele, que é o PDT, apoiou o Calil e venceu. O que, que ele foi fazer? Sozinho ele foi apoiar o João Leite, que era do PSDB. Então, para explicar as verdades que existem por trás de tudo, que querem enganar o eleitor a qualquer jeito, se a Polícia Civil já isentou, já não tem problema, já viu, ou a polícia falou, cara, quer passar um poder que ele mesmo não tem. Que ele mesmo não tem. Quer reabrir inquérito. Por quê? Porque vai perder a teta, vai perder a maminha. Que ele seria o candidato em 2020, lá em Belo Horizonte, Sargento Rodrigues. E é pra você mesmo que eu tô falando, Sargento Rodrigues, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não faz nada. Só fica de blá 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 na Assembleia Legislativa. Porque quando eu tava na Assembleia mesmo, eu vi, você é ditador, censurou jornalista, obrigou retirada de jornalista que está lá para fazer o trabalho, que é te contar a verdade, mandou tirar cidadão que estava lá acompanhando a reunião da Assembleia, a sessão, mandou tirar jornalista, um ditador, um verdadeiro babaca, um paspalhão. tirou, mandou tirar a força. Agora vem aqui e me prende com o seu poder de polícia. Não dá para entender, o que não dá para entender nessa política é que não respeita a democracia de usar esse tipo de força burra, essa força, essa política retrógrada dos velhos coronéis, política retrógrada, política que já passou. E Minas Gerais não quer mais isso. Não é à toa aí, ó, que o Zema continua crescendo nas pesquisas. O Romeu Zema não para de crescer nas pesquisas. E eles estão querendo barrar de qualquer jeito. Se ele vai fazer um bom governo ou não, não sei, mas que vença nas propostas. Tem que ser vencido nas propostas. Então o único interesse desse deputado, Sargento Rodrigues, é de ter a prefeitura de BH e continuar apoiando o PSDB, só para os cidadãos saberem. Por que que ele é do PDT? Por que que ele está querendo reabrir inquérito? Porque ele é policial? Não, não, não. O interesse dele é pessoal, único e exclusivamente pessoal, de mamar no PSDB e fechar seus acordos e ponto final. Agora você, cidadão, sabe fazer sua escolha. Mas não se deixe levar por esses velhos politiqueiros maquiavélicos. Obrigado, senhor presidente.
Solicito do vereador Raimundo Donato, segundo secretário, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Obrigado, senhor presidente. Pela confiança do trabalho, com Vossa Excelência a palavra. Com a palavra, Vossa Excelência.
Peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala falando da audiência pública que aconteceu ontem na nossa casa para tratar do projeto EN072/2018. Gostaria de abordar sobre o orçamento que, ora, discutimos ontem em uma audiência pública na nossa casa. Tema que será debatido até o dia que nós, vereadores, iremos votar esse projeto, que é de suma importância para a nossa cidade. Se trata do orçamento do ano de 2009, de 2019, da Prefeitura Municipal. Valor R$ 767.122.000. E aqui, senhor presidente, nós fizemos alguns questionamentos. Um dos questionamentos que eu fiz, senhor presidente, aqui na tarde de ontem, foi com relação ao orçamento para a Secretaria de Esportes, que é um total de R$ 2.472.000. E aí a gente falava: nós temos aqui na nossa casa um vereador com experiência do Legislativo e também com experiência do Executivo, assumindo a Secretaria de Esporte, que chama Eduardo Print Júnior. Nós conversávamos aqui no mandato passado e ele afirmava que o orçamento da Secretaria de Esporte é muito pouco. Inclusive, quando ele era secretário, que o orçamento sobrava pouco mais de 40, 50 mil reais. E aí nós fizemos algumas críticas. Naquela época já fizemos algumas críticas e continuamos a fazer as tais críticas. Como que numa cidade do tamanho de Divinópolis, nós aí com quase 240 mil habitantes, nós podemos ter uma secretaria com um orçamento tão pequeno desses? Aqui todos sabem, para realizar o campeonato rural no ano passado, foi preciso aqui de várias pessoas, de vários empresários, vários vereadores, ter que contribuir e ajudar a comprar bolas para realizar o campeonato rural.
Sem contar que o campeonato da minha região sudeste, ele já foi extinto, ele não existe mais. Com tantas escolinhas infantis, juvenis, futebol amador, o futebol rural aí do campeonato rural, não ter o apoio da prefeitura. Prefeitura apenas com a secretaria estufada de gente. E não é de hoje, não é hoje. Ela vem estufada de gente do passado e continuou estufada de gente. Precisando de sobrar pelo menos uma mixaria para poder aplicar no esporte que é o que os brasileiros mais gostam, que é o futebol. Não vamos falar de outros esportes, não. Não vamos falar do vôlei, não vamos falar do handebol, do basquete e de outros esportes que existem. Vamos falar apenas do futebol, que é a paixão do brasileiro. Então, que os prefeitos passem a pensar que a Secretaria de Esporte não pode apenas ter orçamento para pagar servidores. Que o orçamento da Secretaria de Esporte no futuro seja um orçamento para que nós possamos ver aquelas pessoas que trabalham aí tentando incentivar as crianças, tirar elas das drogas, tirar do caminho ruim e trazer para o esporte, trazer para a prática de esporte. Mas que tenha o amparo do poder público, que tenha apoio do poder público, porque o poder público abandonou o esporte aqui em todo o âmbito do Brasil. Na nossa cidade está sendo feito a mesma coisa. Então, que o poder público passe a enxergar primeiro que uma secretaria de esporte, ela tem que dar assistência, pelo menos com bola, com rede, com jogo de camisa, com jogo de calção, meião, da manutenção, da estrutura, para nós conseguirmos tirar os nossos jovens do caminho ruim, principalmente do caminho das drogas. E também aqui eu quero abordar a Secretaria de Cultura, que também o orçamento melhorou um pouquinho, mas ainda é um orçamento muito, muito ruim. Eu quero chamar aqui a atenção do meu amigo Oswaldo André, que com esse orçamento espero que ele não faça também só pagamento com folha, que ele passe a investir nos artistas da nossa terra. Muitos dos artistas da nossa terra estão deixando a nossa terra e indo para outros locais, porque não tem amparo, não tem apoio, não tem ajuda. E são eles é que elevam o nome de Divinópolis no cenário nacional e até mesmo no cenário internacional. Quero também, senhor presidente, saindo do âmbito do nosso orçamento do ano 2019, eu quero aqui abordar também parte da fala do vereador Eduardo. Quando ele fala que esteve na prefeitura, no pátio, entregando o caminhão pipa, que ora conseguiu com o orçamento do senador Zezé Perrella. Parabéns a ele, parabéns ao senador Zezé Perrella, mas quero aqui também chamar a atenção que esse caminhão, vereador Eduardo Pinto Júnior, não sirva para secretário fazer politicagem lá dentro do pátio da prefeitura, principalmente na secretaria do vereador, do ex-vereador Hildon de Aguiar. Eu fiquei calado aqui durante muito tempo, mas esse secretário, ele está pisando na bola com os vereadores dessa casa. A máquina vai para a roça e ele vai atrás dizer que lá quem manda é ele. Ele tinha que ter vergonha porque ele perdeu a eleição. Se ele tivesse mandato, ele poderia falar que o mandato é dele. Mas o cargo é da prefeitura e é do prefeito. O cargo é do povo. E ele está lá tripudiando as pessoas, os vereadores que estão aqui, respeitosamente com essa cidade. Mas a partir de hoje, ele pode tomar juízo, que não vai ser da maneira dele. Ele não vai continuar a fazer os vereadores de palhaço. Porque eu não vou aceitar daqui para frente ele ir para a roça atrás das máquinas, dizer que vereador não apita nada, que ele é que manda. Ele não manda nada. Ele é apenas um empregado, e empregado até quando o prefeito quiser que ele fique lá. Espero que ele não faça isso com o caminhão-pipa. Porque o caminhão-pipa não é para fazer politicagem. O caminhão-pipa é para levar água naqueles locais que a comunidade precisa. Então, que isso fique gravado, que o senhor prefeito, a partir de agora, tome juízo, porque ele foi avisado. Eu, vereadora da Eltaveno, várias vezes levei lá. Falei, olha, prefeito, Secretário Hilton de Aguiar está lá com sacanagem com o vereador Negro Buritias, com o vereador César Tarzan e mesmo comigo. Nunca reclamei para mim, mas agora eu vou falar pela Câmara. Não pelos dois vereadores, mas pela Câmara Municipal. Espero que não venha o secretário usar da máquina da prefeitura para fazer política com P minúsculo. Espero que isso não aconteça mais. Também, senhor presidente, eu quero abordar outro assunto. Qual outro assunto? Quero abordar aqui sobre a emenda impositiva. Vereadora Daíra Otaviano, nós estamos tirando da ficha 1209 e nós vamos fiscalizar. A emenda impositiva é para ser cumprida e não para ser colocada lá e fazer igual no passado, que a gente apresentava emenda e virávamos palhaços do prefeito e ele não aplicava as emendas. Essa emenda é uma emenda constitucional, chamada emenda impositiva. Nós vamos exigir todos os vereadores que as emendas sejam colocadas onde o vereador indicou. E eu quero dizer onde eu indiquei a minha emenda, ou as minhas emendas, porque o valor é de R$ 438 mil. Reais. Indiquei 190 mil para reformar o prédio lá da comunidade Corpo Paiol, onde funcionava o ESF, o antigo PSF, porque hoje nós temos uma casa alugada. E nós precisamos de um local para atender o povo ali com dignidade. Indiquei 190 mil, indiquei 29.728,33 para o ESF da comunidade Buritis. Parece que eles precisam, lá no chamado posto de saúde, comprar bebedouro, mexer em algumas reformas de pilha e outras coisas. Nós indicamos esses quase 30 mil reais. Também indicamos praticamente 70 mil reais lá para a comunidade Boa Vista, onde tem um poço artesiano que vai fazer 16 anos, que está perfurado, dá 10 mil litros de água por hora, ele produz 10 mil litros de água por hora, e o povo passando sede. Das 2 mil, senhor presidente.
Cedido, vereador.
E o povo passando sede. A rede toda praticamente pronta, 70% da rede pronta, precisando apenas da rede de elevação e distribuição e dos reservatórios para armazenar água. E nós vamos cobrar, porque o povo está pagando por uma coisa que está lá sem serventia. Então aqui nós estamos colocando dinheiro para terminar essa obra lá, que é uma vergonha para o poder público. Também estou indicando 20 mil reais para a comunidade dos Paivas, onde nós temos uma ponte lá, que a base dela é de madeira, praticamente uma hora vai cair um osso cheio de criança escolar lá, que passa o osso escolar lá, e vai matar no mínimo a meia dúzia. E aí não adianta o poder público falar que nós não falamos, para fazer a base dessa ponte de concreto. E 130 mil para fazer a extensão da rede de água da comunidade Corpo Paiol. Terminar o poço artesiano que foi começado por uma empresa que veio do governo federal, furou 70 metros e largou o poço no seco. Para terminar de furar o poço, fazer a extensão da água para a comunidade, que o povo também lá merece respeito. O povo lá não é cachorro, merece tomar água de primeira qualidade, tanto quanto o povo aqui da cidade. Então o que fica aqui? As minhas emendas impositivas, vou cobrar elas. E se for preciso denunciar o Ministério Público por omissão de não cumprir as emendas, vou fazer isso também. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Obrigado, vereador, pelas suas contribuições nesta tarde, na sua fala. E antes de passar a palavra à Vossa Excelência, solicito que peça um minuto de silêncio em favor do passamento da irmã do parlamentar Zé Luísa Farmácio. Vossa Excelência, peça um minuto de silêncio no final.
Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número EM046, de 6 de julho de 2018. Da nova redação à Lei 2.461, de 88, anexo 1B, bairro Dona Rosa, subdivisão da quadra 196, lote número 080 e anexo 2, número de ordem 067, que autoriza o Poder Executivo a doar com finalidade social lotes de propriedade da municipalidade e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM046/2018, que dá nova redação à lei 2461/88, anexo 1B, bairro Dona Rosa, subdivisão da quadra 196, lote número 080, e anexo 2, número de ordem 067, que autoriza o Poder Executivo a doar com finalidade social lotes de propriedades da municipalidade e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janessa Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto nós já aprovamos anteriormente, mas houve um erro de digitação e o morador proprietário 067 das alterações que nós fizemos veio com o nome errado, veio escrito Geralda Carmelo de Aguiar e é Geraldo, aí não pode ser passada a escritura, então é só para poder consertar esse erro de português.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM046/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM066, de 26 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.796,18. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM066/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.796,18. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, essa suplementação é um excesso de arrecadação que estava previsto na arrecadação de 2018, um montante de R$8.483.000 e a receita arrecadada foi de R$11.035.000. Ontem mesmo aqui, na hora que o Dr. Lucas Carrilho estava fazendo a prestação aqui, eu pedi ele a informação e ele explicou aos novos vereadores que estavam aqui presentes o que é um excesso de arrecadação, que foi feita uma previsão e a previsão veio acima, foi emendas de alguns deputados que caiu nesse montante, só pedindo colaboração porque nós estamos precisando desse recurso, nós estamos precisando desse recurso para ajudar a quitar algumas dívidas, principalmente na UPA. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação.
fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número M066/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 068 de 2018, que dá nova redação à emenda do artigo 1º da lei 6.278. Para inclusão na ordem do dia, foram dadas 9 assinaturas.
Coloca em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 068/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 068/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Senhor presidente, ao pedido do vereador Marcos Vinícius, farei a leitura integral do projeto. Projeto de lei ordinária número AM 068, de 2 de outubro de 2018. Da nova redação, a emenda ao artigo 1º da Lei 6.278, de 6 de dezembro de 2005, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade do município para a Igreja Evangélica Pentecostal, Tenda da Salvação, no bairro Jardim Dona Quita, nesta cidade. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Artigo 1º. A emenda da Lei 6.278, de 6 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade do município para a Igreja Cristã Verdade e Vida, no bairro Jardim Dona Quita, nesta cidade. Artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 6.278, de 6 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar um imóvel de propriedade do município para a Igreja Cristã Verdade e Vida, constituído do lote 453, quadra número 140, zona número 25, com área de 375 metros quadrados, situada à rua Antônio Maroto de Faria, no bairro Jardim Dona Quita, nessa cidade. Ábida matrícula 84530, livro número 2, do cartório de registro de imóvel do local. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicações. Revoga-se as disposições em contrário. Divinópolis, 19 de setembro de 2018. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Comissão de Administração Pública. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número AM 068/2018, da nova redação à emenda e ao artigo 1º da lei 6.278, de 6 de dezembro do ano de 2005, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do município para a Igreja Evangélica Pentecostal Tenda da Salvação, no bairro Jardim Dona Quita, nessa cidade. Autoria, Executivo Municipal, em discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número 068/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto. Justificativa de voto, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, é tão somente para agradecer a sensibilidade e compreensão dos vereadores e faço questão de destacar os votos favoráveis do vereador Denir Silva, César Tarzan, Cleitinho Azevedo, Janete Aparecida, também o Negro do Buriti, o Raimundo Nonato, o Renato Ferreira, o Roger Viegas e Sargento Elton e os demais vereadores que não votaram porque estão ausentes, especialmente o vereador Zé Luiz, pelo falecimento que houve em sua família, não é? Então, eu quero agradecer, em nome dos membros do pastor Tarcísio, da Igreja Cristã Verdade e Vida, e as dezenas de pessoas que frequentam esta igreja no bairro Dona Quita. Eu agradeço a todos os vereadores pela sensibilidade e pela compreensão. Muito obrigado.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. A pedido de todos os vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Rita de Cássia Faria Patrício, irmã do vereador Zé Luiz. E também, a pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria Marta Belisário Campolina. Sepultamento hoje às 16 horas, na cidade de Pedro Leopoldo, mãe do secretário Júlio Campolina. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Napolitano. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.